E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando começando, que é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo?
Opa! Tô bem, tô bem.
A gente não planejou uma pauta do que falar agora no comecinho, né?
Não. Faz tempo que a gente não planeja, na verdade.
É verdade. É que a gente lançou só um podcast esse ano também, né?
Sim.
Aí eu acho que eu tinha um planejamento... Pô, foi em novembro. Já faz um tempo.
É.
Mas a gente pode começar anunciando os novos membros do nosso canal, meu amigo Marco.
Vamos direto, então.
Não, vamos lá. Então aqui, ó, já vamos começar mandando um beijão pra Juliette Lima.
Pro Artigal Magno.
Viviane Arriaga.
Gabriel.
Hindenburg Kohler.
Sérgio Costa.
Igor Márcio de Souza.
Victor Tadeu Silva.
Vinícius Sique.
Lucas Gasparotto.
Thiago Guedes.
André Boni.
Cássio Alves.
Léo DR Mendes.
Rafael de Oliveira.
Oscar Paese.
Rafa.
Alex Santana.
Kaique Reigota.
Bruno Pereira.
Thaís dos Anjos.
Jeffrey Dahmer, o canibal americano. sempre tem um subtítulo.
Leonardo Félix.
Matheus Buni.
Natani M.
Fernando César.
Tamir Sandoval.
E o Luan Ribeiro.
Olha aí, ó, galera virando membro. Excelente.
Excelente, excelente. Também é quem manda pix pra gente: o Ezequiel Ramos, o José Carlos Lopes, o Ricardo Santos de Oliveira e o Eric Medeiros.
Ah, e um grande beijo pra quem comenta um valeu demais, né? Quem manda ali um super thanks: o Vinícius Coutinho, o FHS Marangon e o Rambling Man.
Rambling Man.
Essa galera aqui é especial demais, né, meu amigo Marco?
Oh.
Estamos gravando o podcast na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, mas no dia 21 nós temos pessoas fazendo aniversário.
É, todo dia tem alguém, né? Todo dia tem um desgraçado que faz aniversário.
Sempre tem. E hoje é a Jeanne Calment, que em 1875 nascia e ela se tornou a pessoa mais velha documentada. Porra. Chegou até os 122 anos, falecendo em 1997.
Carambola.
Durou bastante. Cara.
Porra, mas tá, durou mais uma pessoa que nasceu em 1875 do que uma pessoa que nasceu um pouco mais recente.
Não, ela morreu depois do filho dos netos.
Pois então.
Doideira, cara.
É,
isso aqui é terrível. Antes,
será que incomodou?
Não sei.
Às vezes passa da hora, né?
Então, cara... Eu acho que sim. E assim, não que incomodou porque ficou com a saúde debilitada. Às vezes incomodou só porque virou um velho. Porque tem o velho maneiro, mas tem o velho. O velho às vezes é difícil. Pá. Também é aniversário hoje de Roberto Gomes Bolanhos, meu amigo. Nasceu em 1929.
Tu é um cara muito fã, né?
Eu chorei muito quando ele morreu.
É mesmo?
Ah, eu lembro que fizeram uma montagem de vários episódios de Chaves e Chapolin com aquela música que ele canta em Acapulco.
Uh-huh.
Eu chorei de soluçar.
Meu Deus.
Não, foi terrível. Foi terrível. Eu lembro com aquilo com uma tristeza.
Tu não é um cara de chorar por emoção.
É que tu não vê. Marco, eu tenho chorado, cara, com qualquer coisa, brother.
Não, tu falou que isso tem acontecido com
cara,
mais frequência.
Cara, com qualquer coisa. Eu tô achando até uma idiotice, cara. Ontem eu fui no mercado com a Júlia e tinha feira de adoção de cachorro. Viu os cachorrinhos? Quase chorei, cara. Na frente de todo mundo, cara. Pô, eu nem cachorro tenho, nem quero ter. Mas eu vi os cachorrinhos ali, eu fiquei emocionado, cara. Pensei, porra, todos eles mereciam lá. Pô, fiquei mal, cara.
Vai levar o cachorro?
Não, não. Mas não tem como levar um cachorro. Mas eu pensei muito assim, ó. Pô, cara, ô, tô chorando qualquer coisa, cara. Vejo desenho, eu choro. Olhei. Tá doido. A cantora Nina Simone, meu amigo.
Olha aí, Nina Simone.
Porra, grande artista, tá? Nasceu em 1933.
Uhum.
E, pô, hoje todas as pessoas que estão dando parabéns já faleceram, né? O Alan Rickman.
Alan Rickman.
Em 1946 nascia ele, que se tornou o grande Severo Snape.
Severo Snape.
E também o vilão de... O Hans Gruber. O vilão Hans de Gruber. Duro de Matar.
Que morre caindo do prédio.
Ele que cai do Nakatomi Plaza. É. Ô, que talvez seja o melhor vilão da franquia Duro de Matar.
Com certeza.
Pô, é que o irmão dele no 3 também é bom.
O irmão dele no 3, sim. Que loiro, faz, né?
Oi?
Ele é loiro, não é?
Acho que é. É o... Esqueci o nome do ator agora. É o Jeremy Irons.
É o Jeremy
É o cara
Irons.
Que dubla Scar sim, também. Sim, Scar sim, é bom sim. Pra caramba. O cara que faz os enigmas ali pro Bruce Willis e o Samuel Jackson resolverem.
Não é o Samuel Jackson.
Eu acho que é, pô. Eu acho que é.
Eu confundi, então.
Eu acho que é.
É verdade, é verdade. E pessoas que se despedem nessa data também. O Papa Júlio II, Papa Guerreiro, já temos vídeo no canal. Esse cara morreu em 1513.
Esse papa é do brabo, hein?
Sim, é bom. Não sei se é bom também.
E também é um papa muito artista, né, cara? É o cara que, pô, contratou muito pintor. É o cara que mandou construir a Basílica de São Pedro. É um, se colocar em escala de importância pra religião católica, isso aí...
Esse aí tá no alto.
fácil no top 10. Talvez no top 3.
O Augusto César Sandino, líder da rebelião contra a presença militar nos Estados Unidos, na Nicarágua. Em 1934, ele foi executado pelas ordens do general Somoza.
Isso, ó, aquela revolução nicaragüense. Uhum. Eu sempre falo gentílico da Nicarágua.
Pô, deve ser, cara. Mas se não for também...
A revolução que estourou no país no fim do século XX chama-se Revolução Sandinista, porque os ideários da revolução eram ligados a essas ideias do Sandino.
Uhum.
Então, em homenagem a ele, que leva esse nome, uma das revoluções mais importantes da América Latina.
Acho legal quando teu nome vira uma coisa.
Assim. Não é?
Tipo, vogalizando.
Pois então. O ruim é que a galera acha que tu é muito pretencioso.
É.
A galera acha essas coisas de ti. Aí hoje em dia eu tenho dito que é por causa de vogal. Não digo que é por causa do meu nome, não.
O Malcolm X também falecia em 1965.
Outro que tem vídeo no canal, hein?
Tem vídeo no canal também. O escritor de terror e ficção científica, o Charles Beaumont, autor de episódios de Twilight Zone, o Além da Imaginação, em 1967, ele morreu aos 38 anos.
E uma morte meio misteriosa também, tá?
É mesmo.
Tal qual a série ali, ó. Mas morreu de repente, assim, tava bem, de repente começou a envelhecer muito e morreu.
Ué?
Ele tinha 38 anos. Uhum. Mas disse que, assim, nos últimos meses de vida, parece que tem 60.
É mesmo.
É, e aí, pau, foi. Empacotou.
Empacotou.
Doideira, hein?
Ah... A morte, às vezes, é de repente, né?
É,
só é esquisito tu envelhecer muito antes.
Ué, isso é esquisito. Sabe quem também tá envelhecendo, meu amigo Marco?
É.
Nossa querida Yasmin Fassbinder, cara.
Olha aí.
Ela fez aniversário esse fim de semana.
Aniversário. Pô. Ela que não escuta o podcast.
Mas não tem problema, a gente manda parabéns assim mesmo. Então, um beijo aí pra Yá. Completou aí 31 anos de idade.
31.
Grande beijo pra nossa querida que está aí ao nosso lado a todo momento.
30 ano passado, né? A gente tá tudo trintando, né?
É, o que é bom, cara.
Trintando.
Dá experiência, a gente traz um ar de maturidade.
É.
É isso aí, é bom.
Não é 30 ainda, é meio cabação.
Eu defendo isso. Eu defendo que 30 anos é jovem, eu defendo demais essa ideia que 30 anos é jovem. Eu vejo essas postagens do tipo, rolê de 30 anos tem que ter lugar pra sentar. Porra, eu tenho uma raiva disso. Não precisa, eu consigo muito bem ficar de pé. Não tem problema. Ah... Meu amigo Marco, tu já ouviu falar num cara chamado D.B. Cooper?
Não.
Então, eu vou te contar a história desse cara aqui, tá?
Que onça.
Eu recentemente comecei a assistir aquela série Loki, sabe Loki? Do... Não de Loki, ele tá me tirando pra Loki, o Loki do Vingadores.
Ah, sim.
Porque eu soube que o Deadpool 3 vai ter ligação com Loki.
Aham. Uh-huh.
E aí eu quero ver Deadpool 3 e eu quero compreender os easter eggs.
Aham.
E aí eu comecei a assistir Loki. No primeiro episódio da série, se faz uma referência ao D.B. Cooper.
Uhum.
Aonde se diz que o Loki é o D.B. Cooper, porque até hoje não sabe quem é esse cara.
Uhum.
Esse cara, no novembro de 1971,
uhum,
foi no aeroporto, comprou uma passagem só de ida, que é de Portland pra Seattle. Era um cara normal, terno, gravata,
uhum,
tinha uns 40 anos assim, só de ida passagem, carregava uma maleta,
uhum,
entrou no avião, o avião decolou. Ele chamou uma comissária de bordo, entregou um bilhetinho pra ela. Ela achou que era tipo uma cantada, uma coisa assim, ela só guardou e saiu.
Uhum.
Sorriu, ah, obrigado, guardou e saiu. E ele chamou a moça, não, olha o bilhete.
Dá uma olhada.
Olha o bilhete, porque eu tenho uma bomba.
Ixi.
Aí a moça abriu o bilhete e disse, e o bilhete dizia, eu tenho uma bomba.
Porra.
Mas dizia pra ela sentar do lado dele no bilhete.
Uhum.
Aí ela sentou do lado dele. Ele abriu a maleta, uhum, e ela viu ali bananas de dinamite.
Uhum.
Aí ele falou, ó, só, vai lá no cockpit, avisa o piloto, porque eu quero 4 paraquedas e $200,000 em dinheiro.
Uhum.
Ela foi no cockpit, avisou, pensou o piloto, o copiloto, avisou todo mundo. Quando ela voltou, ele tava de óculos escuro. E aí, beleza, vamos esquematizar tudo. Avisaram o pessoal lá embaixo.
Uhum.
Era um avião da Northwest. Avisaram o dono da companhia e o cara disse, não, beleza, não, vamos evitar uma tragédia. Saquem essa grana toda,
uhum,
e vamos dar pro cara. Vamos dar o que ele quer.
Uhum.
O que esse cara quer? Não vai conseguir escapar. Ele quer paraquedas.
Mas que ele queria dar companhia esse dinheiro?
Ah, acho que de quem que é, não importa. Mas
uhum,
o cara da companhia resolveu, vamos atender esse dinheiro, uhum, aqui. Vamos resolver a situação.
Uhum.
Não sei de quem que é, mas nós temos, nós vamos dar. O que se pensou? Não vai conseguir, tá no avião. Ele vai ter que sair. Quando ele sair, nós pega o cara. Beleza.
Uhum.
O avião ficou rodando em círculos um pouquinho, enquanto conseguiam a grana e esquematizavam um aparato de segurança lá embaixo. Polícia, FBI se envolveu tudo. O avião pousou, fecharam todas as cortinas, as janelas do avião ali, né?
Mas não queria paraquedas? Achei que ele ia pular.
Não, mas aí o avião teve que pousar pra trazer a grana pra ele.
Sim.
Aí no que pousou, entregaram a maleta, entregaram os paraquedas, entregaram paraquedas militares. Ele mandou devolver. Não, militar eu não quero. Eu quero paraquedas civis. Parece que o paraquedas militar, assim que tu pula, ele já abre. Ele não queria desse. Ele queria ele mesmo acionar.
Uhum. Queria fazer um skydiving primeiro.
Ele queria fazer uma manobra. E aí, beleza. Trouxeram pra ele a grana, né? Trouxeram pra ele os paraquedas.
Uhum.
E ele pediu que todos os tripulantes descessem, menos um tripulante, uma comissária, que o piloto ficasse. Os passageiros desceram todos e ele pediu que o avião fosse em direção à cidade do México,
uhum,
numa baixa altitude e na menor velocidade possível, bem devagarzinho. Beleza. O avião decolou, pousou em Reno, em Nebraska, pra abastecer. E a partir dali, dois caças da Força Aérea dos Estados Unidos começaram a acompanhar o avião.
Sim.
Um em cima da aeronave, uhum, e um embaixo.
Pra ele não ver.
Pra ele não ver. Enquanto o voo está acontecendo, ele pede que a comissária de bordo vá no cockpit e se tranque lá, que deixa ele sozinho na parte de trás.
Uhum.
Ele tinha dado instruções, assim, pro voo, muito específicas, o que mostrava que esse cara tinha um certo conhecimento de aviação.
Uhum.
Sabe? Não era só um Zé Ruela qualquer.
Sim.
Quando o voo tava rolando, ninguém tava ali junto com ele, acendeu no painel uma luzinha que dizia que a porta traseira tinha sido aberta.
Uhum.
E aí, de repente, o avião começou a dar uma balançada e tal.
Deu aquela... Não, mas ele tava baixo, né? Não...
Tava baixo. É. O que mostrava de que abriram a porta lá atrás.
Sim.
Foram ver, que era o DB Cooper.
Vazado.
O cara não tava mais ali.
Uhum.
Voltaram, pousaram o avião. A polícia entrou na aeronave. Cadê o cara? O cara não tava ali.
É.
O cara pulou.
E isso... com o paraquedas.
Que se sabe. O cara pulou.
Uhum.
Beleza, deram o paraquedas pra quê? Certo, é pra isso.
Uhum.
Era noite. Tava frio. E aí, porra, nuvens. Não era um dia límpido, assim, de... Porra, lindo sol. Não. Era noite, frio, nuvens. O cara pulou de lá.
Uhum.
Começa as buscas por esse cara. Até hoje não acharam.
Olha.
Até hoje o DB Cooper, o nome dele, inclusive, ele nem se apresentou como DB Cooper, se apresentou como Dan Cooper. Uhum. Um jornalista acabou errando na hora de botar o nome, botou DB Cooper.
Uhum.
E aí se popularizou esse nome errado, mas é Dan Cooper o nome, uhum, que ele apresentou.
Uhum.
Nunca acharam tal de Dan Cooper. Acharam parte da grana. Uma vez uma família, em 1980, esse caso foi em 71, 1980, uma família foi acampar e acharam na beira de um rio a grana dele, porque numeraram as notas que deram pra ele,
só
que um dia vão gastar, nós vamos saber que é a grana dele. Nunca acharam um real que esse cara gastou.
Uhum.
E acharam a grana toda lamacenta, num péssimo estado. O que que se acredita? Que o cara pulou e...
Largou a grana?
É, se esborrachou no chão.
Ah,
não conseguiu.
Entendi.
Eu vi o canal do Lito,
uhum,
e lá o Lito conta que deram 4 paraquedas pra ele.
Uhum.
Mas um deles deram paraquedas avariado sem querer. E os caras estão achando que talvez ele tenha escolhido esse paraquedas aí.
Sério, foi sem querer.
Pra pular. Não, ele, inclusive, no vídeo falou, deram paraquedas sem querer.
É.
E aí, porra, aí talvez o cara tenha escolhido esse paraquedas aí. Mas o segredo é que ele não sobreviveu à queda, mesmo se fosse em situações normais. Porque ele tava usando só uma jaquetinha, cara, um blazer e uma capa de chuva.
Uhum.
E era uma região fria, montanhosa, sabe? De que assim, porra, mesmo que ele tivesse caído ali, não ia sobreviver esse cara naquele frio à noite, na madrugada. Sabe? Não ia dar.
Entendi.
E ele nunca gastou nada dessa grana. Ou se gastou, nunca denunciaram que será acharam que
ele...
esse dinheiro.
Será que ele caiu, se esborrachou, foi comido por um jacaré?
Pode ter sido. Gente, nunca
não,
vai saber.
Jacaré no frio.
Ah,
não
naquela região não ia ser,
Vai ser um leopardo da neve.
Pode ter sido. E é uma região, assim, ó, que a maior erupção vulcânica da história dos Estados Unidos aconteceu nessa região, o que modificou muito a geografia dela. Então, é uma geografia muito difícil de ser localizada. Talvez nunca achem o corpo do DB Cooper. E até hoje, não sabe quem é esse cara. Tipo, a investigação durou 45 anos.
Uhum.
45 tentando achar o DB Cooper em nenhuma
e aí,
pista.
E o cara entrou nesse avião com os documentos tudo falso, é isso?
É, pois agora. Assim, vejamos. Na época, não se tinha todo esse critério rigoroso pra tu entrar num avião.
Era... foda-se.
Cara, ele comprou uma... Era um voo de meia hora. Eu comprou uma passagem, ah, vou entrar, vem. Entendeu? É tipo entrar num coletivo, sabe? Entrar no metrô. Ninguém olha essas coisas aí. Ninguém revistou o cara, nada. Então, beleza. Comprou a passagem, foi. Saltou de paraquedas.
Só teve uma ideia errada. Uma ideia ruim.
O que teve de gente depois começou a imitar esse cara. Tentar sequestrar. E tudo falhou. Nenhum deu certo. De gente tentou sequestrar e vem pra saltar de paraquedas.
Não é uma boa ideia.
Cara, não deu certo. Nem pra ele, galera. Então, assim, ó, pô, há quem ache. Por isso que na série tá isso. Na série é o Loki.
É.
Assim que ele saltou,
ele foi pra outra dimensão e foda-se.
Voltou pra Asgard, sabe?
Uhum.
E aí. E assim, ó, na série, inclusive, mostra várias notas de dinheiro voando.
Uhum.
Porque algumas notas foram achadas em péssimo estado, mas foram. Mas o DB Cooper até hoje não sabe quem é, cara.
Olha.
Um dos maiores mistérios aí, ó. Um dos maiores mistérios da história da aviação dos Estados Unidos. Fique no semana, Marcão.
Bora.
Não há evidências científicas de que chá de folha de mamão combata dengue em humanos.
Teve isso aí?
Teve isso aí.
Chá de folha de mamão.
Ah, parece que estão fazendo pesquisas sobre.
Ah.
De que parece que ela pode...
Tem algum fundamento.
Tem. Parece que elas podem aumentar o número de produção de glóbulos vermelhos, algo desse tipo assim, sabe?
Uhum.
E as pesquisas estão sendo feitas, mas ainda...
Mas não tem nada conclusivo.
Ainda não há comprovação. Então, caso tu esteja com suspeita de dengue, primeiro, fique atento nas propagandas de remédio que dizem, esse remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue, então não tome esse remédio, mas também não vá tomar chá de folha de mamão, porque ainda não se sabe se realmente funciona ou não.
É, então vai procurar um médico, né?
É,
vai. Fica em casa tomando chá de folha de mamão.
Pô, não faz isso, não.
Gravação em que Bolsonaro pede oração é de 2018 e não tem relação com a operação do PF.
Os caras já estão achando que o Bolsonaro tá desesperado. Talvez esteja. Mas ele não tá pedindo oração aí, galera. Olhem por mim, porque a coisa tá feia. Não, esse pedido de oração aí não é
desesperado, ele tá. Ele tá chamando pra galera fazer um protesto.
Ah, né? Manifestação, com certeza. Mas assim, ó, esse pedido de oração aí é antigo, galera. Então não vamos achar aí que ele tá convocando oração.
Mas também, se quiser rezar pro Bolsonaro, pode rezar.
Porra.
Faz o que tu quiser.
Fica à vontade.
Vê se dá certo.
Fica à vontade. Imagens mostram presos pela polícia de El Salvador e não petistas infiltrados no 8 de janeiro.
Como é que é?
Os caras estão mostrando uns presidiários lá de El Salvador, dizendo, olha aqui os petistas infiltrados aqui do 8 de janeiro.
Ah, pô, não sei. Ainda estão nessa?
Ainda. Eu te contei de quando eu fazia fisioterapia, que a senhora que fazia comigo perguntou se eu ia fazer um vídeo sobre 8 de janeiro?
Não.
Não te falei?
Não.
Era aniversário do 8 de janeiro.
Uhum.
E aí ela disse, Vitor, tu vai fazer pro teu canal um vídeo sobre aquela vergonha que foi o 8 de janeiro? Aí eu, não vou não. E aí eu, pera, vergonha porque foi uma tentativa de golpe ou porque não foi? Aí ela, bora, até parece que os patriotas seriam tão burros. E aí eu, pá...
Tem um negócio pra te contar.
Mas eu te conversei, eu não quis entrar no papo.
A defesa dela é que era tudo petista infiltrado.
Eu acho que sim, eu não continuei o papo. Ora, eu acho que algum patriota ia na frente da câmera com camiseta do Bolsonaro.
Ia, minha senhora, ia.
Pois então,
é o que
foi
aconteceu.
Exatamente o que aconteceu. Tu acredita que os caras fizeram isso? A trilha dos trapalhões no fundo, né?
Golpistas usam vídeo manipulado para fazer crer que a Van está vendendo smartphones a R$179.
Tu viu esse vídeo?
Eu vi o cara que caiu nisso.
Ah, tadinho.
Tu viu o cara que caiu nisso?
Eu vi.
Pô, o cara, pô, é foda, né?
Porque ele é uma vítima.
Porque é uma vítima, é chato, é triste, mas, pô, dava pra ter desconfiado,
cara,
né, cara? Que o iPhone não vai custar R$179 em nenhuma condição.
Oh, mas é aquela coisa, né? Eu vou ser muito trouxa se eu não aproveitar essa promoção. É que isso não é uma promoção. Então, assim, ó, pô, gente, quando a esmola é demais, tu tem que desconfiar, gente. Não existe almoço grátis. Então, assim, ó, porra, 200 pelo iPhone, não é um iPhone, gente. Tem um tijolo dentro da caixa.
E aí tem o vídeo do Luciano falando que o Procon, não sei o quê. E aí é um vídeo do Luciano falando muito pausadamente, claramente... Não, eu acho que não é nem... Não fizeram nem...
Inteligência artificial.
É só um vídeo picotado com falas dele.
Recorte assim. Cada palavra veio de um vídeo diferente. Então, pô, gente, não é pra cair mais nesse golpe aí, gente. Sabe por que ainda tem golpe do bilhete premiado? Porque tem gente caindo ainda.
Sim.
Parem de cair nos golpes, gente, por favor. Eu disse na semana, Marcão.
O que rolou?
Cara, morre Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, meu amigo.
Pô. É, sempre que acontece alguma coisa com esse cara, o Putin fala, velho,
o que eu tenho a ver com isso?
O que eu tenho a ver com isso? Vocês estão malucos?
Assim, primeiramente, não vamos defender que o Navalny é um santo.
Não.
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 Pelo contrário, não é.
Não é.
Ele só é um opositor do Putin.
Sim.
É isso. E que é, porra, é a segunda morte, não esse ano, mas em menos de um ano, é a segunda morte de um cara que desafiou ele.
Sim.
O outro caiu em um avião.
Além de já envenenamento e...
Porra, quantos? Não, o Navalny já foi envenenado antes.
O próprio Navalny já foi envenenado.
E quando voltou pra Rússia, prenderam. Porra, o cara tava na prisão na Sibéria, meu amigo.
Sim.
A mãe dele disse que viu ele dias antes. O cara tava bem, feliz, tranquilo.
Uhum.
E a esposa disse que, pô, ainda não sei se o marido morreu não, hein?
É, mas eu ouvi falar que pode não ter sido uma morte matada, mas, tipo, não do tipo, foram lá e mataram ele, mas das condições da prisão,
né?
Que são absurdas. foda, assim.
É uma prisão muito dura, no norte da Sibéria, né?
Uhum.
É uma prisão muito dura. Mas que levanta suspeitas, levanta. Sim. Não, o próprio Joe Biden já falou.
Putz, não, não que, tipo, se ele morreu por condições da prisão, continua sendo uma morte por culpa do,
do governo. Assim. Com certeza, é a responsabilidade do governo. Mas, eu acho que o Putin não tem mais vergonha nenhuma.
Não.
Eu não acho que ele acha que engana alguém.
Sim. Ah, ele já não tem mais interesse em enganar ninguém.
Eu acho que não. Nem se importa mais. Ah, vocês estão defendendo o Navalny, defendendo o Putin? Não é não.
Não, nenhum dos dois. Mas...
Tá doido?
Mas estamos falando aí o que rolou.
Porra.
Gravidez de arraia sem contato com macho surpreende funcionário de aquário dos Estados Unidos.
Será que a gente vai ter agora um santo das arraias?
Eu ia falar aí, será que vai nascer o menino Jesus das arraias?
Talvez seja o momento, tá?
Pô.
A gente achou que seria talvez os macacos que fossem tomar conta do planeta.
Vai ser as arraias.
As arraias, meu amigo.
Que vai ser terrível.
Porra, imagina.
A arraia é perigosa.
Não, já mataram esse verme.
O macaco também é perigoso. A gente ficou no grupo que a gente tem discutindo se era melhor. Não sei se tu tava participando dessa discussão, mas se era melhor um embate com um orangotango uma vez por ano.
Ah, eu lembro disso.
Ou todo dia tem uma galinha no teu carro e tu tem que lutar contra ela.
Cara.
Porque
eu
assim,
lembro.
A galinha não vai te matar, vai ser um saco.
Mas vai ser chato lutar contra ela. Vai encher de pé no carro, pode cagar em cima de ti.
Sim.
Pode bicar tua cara.
Não, e todo dia. E eu cogitei, porque não tava falando nesse desafio se essa galinha tava saudável ou não. Porque ela também pode ser mortal. Ela pode ter uma gripe aviária.
Pode.
E aí todo dia tu tem que se defender da gripe aviária.
Ah, velho. É. Mas o orangotango, porra.
O orangotango é muito forte.
Tu luta no soco?
Na mão.
Tu não pode ter uma pistola?
Não pode. Não, porque se daí não seria nenhuma questão, né?
É, mas então. Mas é que tá, uma vez por orangotango é morte, a primeira já. Porque tu não vai ganhar do orangotango. Então, porra, eu vou na galinha. É que tá, eu posso escolher viver sem carro.
Pode também.
Então, acho que a escolha seria essa, vou viver sem carro. Não tem mais jeito. Não sei, eu preciso muito. Ai, lá vou eu. Acho que seria isso. Qual que tu escolheu?
Não, é a galinha, Com certeza a resposta disso é a galinha.
Sim.
Só que o Christian falou que não. O Christian falou que ele ia vencer o macaco.
Tem uma frase famosa na OAB, na advocacia, que a gente sempre fala que é... A advocacia não é uma profissão para covardes. E, meu irmão, todo dia eu luto com o orangotango, cara. É escritório da Nelson Willis gigante, é empresa gigante. O orangotango por dia, isso é uma terça-feira para mim. Porque que o desafio é grande, foda-se. A galinha vai sujar meu terno, é bem pior. Agora, o orangotango, vou estar preparado para ele.
Não ia. É por esse pensamento que tem uns caras que fazem umas coisas que matam eles com umas idiotices assim. Sabe? Imagina isso, advogado morre de pancada pro orangotango.
E o pior é que se tu for procurar, tem algumas pessoas na história falaram: eu luto contra o orangotango e ganho.
Não ganha, cara.
E aí elas acordaram depois, tipo, desmaiaram na luta.
Claro que sim.
E aí, não ganhei.
Sabe o Hulk pegando o Loki pelas pernas e descendo e batendo no chão?
Uhum.
É isso que ia acontecer.
Sim.
O orangotango ia te pegar e... Pô, então não tem como, gente.
O relato desse cara que lutou contra o orangotango é... Aí eu comecei e dei um soco no peito dele.
Porra.
Começou com um soco no peito e aí o orangotango só ficou muito puto.
Cara.
E trucidou o cara.
Não tem estratégia pra tu começar com o orangotango.
Sim.
Talvez na cara se fosse.
É, tenta, sei lá, derrubar o orangotango. Um soco no peito não vai
porra,
fazer
mas
isso.
Derrubar no muque?
É o que...
Tem que ser o popô.
É, tem.
Pô, né?
Ou alguém com muito medo de morrer.
Cara, eu acho que todo mundo acha que é o popô. Mas o cara é o Kleber Mamba. É o Whindersson Nunes.
Sim.
Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão.
que rolou?
Policial se disfarça de urso de pelúcia pra prender suposto traficante no Peru.
Eu vi isso aí.
Dia dos namorados, o cara botou uma roupinha de ursinho.
Fingiu que era tipo uma declaração, é. Assim, aqueles carros
cara,
que vêm fazer declaração.
Que coisa maravilhosa.
Eu já acho... recebeu um desses?
Não, Deus o livre. É um desmedo que eu tenho.
Já mandou pra alguém?
Não mandei não. Mas eu já pensei em fazer isso várias vezes com um amigo meu. Mas eu tive medo de estragar a amizade. De verdade mesmo, era um medo que eu tenho. Porra, acho que eu vou fazer isso. Mas eu tive medo do amigo ficar muito brabo e não falar mais comigo.
Isso,
porque é muito vergonhoso. É. Mas talvez eu faça pra ti ano que vem.
Tá bom.
Não, tem aniversário desse ano ainda. Tu não fez aniversário desse ano. Talvez não. Eu tenha uma surpresa no 6 de março.
Pô, daí não é mais surpresa. Se eu ver... Eu moro num prédio, né? Já não funciona mais muito bem.
Não, mas aí tu geralmente faz teu aniversário no salão de festa. Uhum. Aí eu digo, galera...
Mas esse ano não vai ter, eu vou viajar, eu não preciso economizar.
Então não vai dar. Então, mas ano que vem, prepara, tá? Prepara.
PM se enganam e trocam tiros entre si no Rio de Janeiro.
Tinha um...
Será que se enganaram mesmo?
Eu acho que os caras só aproveitaram a chance, olha que eles já estão lá.
É que no Rio tem muito um problema de polícia. Ah. Polícia ladrão, polícia maluco.
É verdade. Polícia traficante. Tinha um grupo do batalhão, de um batalhão perseguindo homens de bermuda. É. E aí um grupo do BOPE chegou bem na hora, só vi uns caras armados sem farda, que eram os policiais, começaram a atirar. E aí uma hora os caras, galera, a gente é polícia também. E aí cessou o tiroteio.
Teve uma notícia, né, de policiais infiltrados que trocam tiro com outros policiais infiltrados. Aconteceu isso em algum lugar. Tipo, tinha policiais infiltrados num grupo de traficantes e tinha... Traficantes, era tipo os infiltrados, assim?
Sei.
Mas não lembro o que aconteceu, mas tipo, no final tinha polícia dando tiro em polícia.
Policiais infiltrados num grupo de traficantes, enfrentam o grupo de traficantes rival, onde tinha infiltrados a polícia também. E só quem serviu na luta foram os policiais.
Algo assim.
Maravilhoso. Vaca invade bloco de carnaval e deixa 3 feridos no Rio Grande do Norte.
Olha aí.
Porra, os animais se revoltaram, eu acho. Acho que começou agora a revolução dos bichos.
Eu acho que é agora.
Chega de carnaval. Vamos pra casa, vocês. Isso, é uma vaca aí. Subiu em cima de um carro.
Eu vi vocês fazendo churrasco. Eu tomei conhecimento desse negócio de churrasco.
É... Acho que me engana, não me engana mais, não.
Mulher de 75 anos diz ser filha de Silvio Santos e exige teste de DNA.
Segundo ela, ela foi, quando bebê, entregue para uma enfermeira. Nunca teve contato com seus pais biológicos, mas foi informada de que o pai dela, de verdade, é Silvio Santos.
Olha.
E aí a justiça disse... Não é, moça.
Nem fudendo.
Não vou me incomodar o cara pedindo de DNA, moça. E ela é meu pai, sim. E aí ela, infelizmente, não conseguiu que ele tivesse um DNA.
Pois é. Como é que funciona, será? Tu tem que ter provas o suficiente da parada pra ser exigido?
Eu acho que tem pelo menos uma suspeita digna. Eu acho que não é só dizer que ele é meu pai. Aquele milionário ali é meu pai, eu quero um DNA. Gente, não vou me incomodar. O cara tem mais, tem 90 e tantos anos, senhor. Não vou me incomodar aí.
E a mulher também tem 75. Vai aproveitar o quanto dessa grana, não?
Ah, pois agora, talvez tá querendo
vai
aí.
Dar pros filhos.
Tá querendo aí fazer uma herança. É. Deve ser isso aí, eu acho. Orégano. Ainda bem que o Vocalizando te avisou, Marcão.
Que deu?
Filhos de Luciano Huck curtem desfile ao lado de namoradas.
Olha aí.
Os caras aproveitando o carnaval, né? Teve várias variações dessa mesma notícia, né?
É.
Tinha uns filhos de Luciano Huck beijam muito no carnaval.
Pô, daí os caras são maldosos.
Também. Não é?
Que daí, imagina, a namorada olha essa notícia. Ei,
quem tá beijando muito?
Tá beijando quem?
Me deu um selinho só. Mas aqui tá me engana, eu acho. Ao lado de namoradas. Será que os caras têm 4, 5 namoradas?
Ali.
Pode ser plural.
Pode ser.
Não é?
E será que o Luciano Huck gosta das namoradas dos filhos dele?
Pois agora, é curioso, né? Não sei. Como será que foi quando elas conheceram esses meninos e eles falaram, eu vou conhecer pra tu conhecer meu pai. Aí tu chega lá e é o Luciano Huck.
Loucura, loucura.
E o pior, é no caldeirão.
Caralho.
Pra tu poder entrar na nossa família, tu vai ter que fazer um malabarismo com pinos de boliche em chamas equilibrada numa cordinha. Maestro Billison na caixa.
Se vira dos 30.
Oh,
se vira dos 30, nem é do Luciano Huck, né? Eu acho que era do Faustão.
Sei lá o quadro deles. Aí a mina chega na casa dele dirigindo um Celta. Com que tu trabalha? Não, eu trabalho, eu sou professora. E aí já era.
Tem um quadro negro dentro do carro. O carro é feito de quadro negro.
Já pensou? Meu Deus do céu. Cheio de conta de matemática. Meu Deus, que coisa horrorosa. O pior sogro do mundo, Luciano Huck.
De regata, Júnior Lima exibe braços musculosos e ganha elogios ousados.
Eu acho maravilhoso que o cara pode estar usando qualquer roupa e a roupa é o negócio da notícia. De regata.
De regata. Porra. É, porque daí aparecem os músculos, né?
Ah, é verdade, é verdade.
E os elogios foram ousados.
Não, não é qualquer elogio não, meu amigo.
Não. Não foi esse bração aí. Foi, tipo... Não. Pô, esse bração lá em casa, hein?
Não é? Não foi? Que braço bonito? Foi. Que braço bonito, hein? É, meu amigo, é diferenciado. Ex-BBB, Nizam, quer seguir carreira artística e tem vontade de pegar a Anitta.
Que é o primeiro estágio, né? Não. Primeiro tu se lança na carreira artística e depois tu pega a Anitta.
Não, é nem que ele chegou perto de conseguir. É só que ele quer.
Ele quer. Ele expressou esse desejo.
Não é?
Ele
conversou com a Anitta.
Não. Ele falou o que quer. Ele jogou no ar, né?
Não é?
Vai que a Anitta pega.
Não é? Ô, Anitta, se tu quiser, eu tô afim também. E é isso. E aí, é bom. Quer seguir carreira artística? Beleza. Que tipo de artista? Nem fala.
Não. Artista.
Mas depois na matéria diz que ele quer ser apresentador.
Pô, tomara que não.
É, eu também não
boto fé nisso.
Como consumidor, eu não desejo. Mas eu desejo o bem dele. Então, como pessoa que apoia os outros, vai lá, Nizam. Gente, confia em ti.
Ana Hickman e Edu Guedes são vistos juntos em praia no Rio de Janeiro.
Ih, será que tá rolando um clima, hein?
Uma fé?
Será que tá rolando um amor?
Olha aí.
E parece que
os dois estão separados, né?
A Ana Hickman e o marido dela, né? O Edu Guedes, eu não sei da vida.
O Edu Guedes, não?
Não, é que eu não sei da vida do Edu Guedes, na real. Não sei se ele já... Ele foi casado com a Eliana,
lá,
né?
Em casa tem um saquinho de tempero que chama Tempero Edu Guedes.
Que coisa, né?
A gente foi num sacolão uma vez e a Yasmin, Tempero Edu Guedes. E aí fizeram uma propaganda assim, pô, esse tempero é muito bom do Edu Guedes. Aí ela, tá bom, vou levar.
E é bom mesmo?
Não sei. Não usei poucas vezes.
Olha só. Mas parece que rola um estresse entre o Edu Guedes e o ex-marido da Ana Hickman.
Ah. Porque para... Mas também o ex-marido da Ana Hickman merece. Né?
E o seguinte, e como esse cara acha de fato... Ele proibiu o filho dele de ter contato com o Edu Guedes. Ué, se for o namorado da tua ex-mulher, o que tu vai fazer agora? Não vai ver o namorado da tua mãe, não. Tua mãe só pode ter um homem. Eu. Porra, tá brincando? Esse cara... Pô, a alienação parental fala mal de mim. Pô, então tem que processar a CNN? Pô, tem muita coisa boa pra falar de ti agora, meu amigo. Vai processar nós, será?
Vai.
Puta, Marco. Vamos ter que acionar. Não, o nosso jurídico vai ter que ser acionado. Que é o advogado é o cara que diz que lutaria com orangotango. Então, pô, nós estamos muito na merda.
Então, o nosso advogado acha que sobreviveria numa luta com orangotango.
É meio difícil. Mas o cara é bom, tá?
O cara é bom.
Ele é bom mesmo.
Ele só tem umas ideias erradas.
É, juridicamente ele é excelente.
Na vida.
Mas, talvez na hora de lutar com os outros, não acerte muito.
Leitura de Majors?
Vamos lá. O Thiago Camargo de Lima mandou o seguinte. Meus caros Mark Vogel, tudo certo? Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo excelente conteúdo produzido. Primeira vez que estou mandando e-mail, isso após escutar todos os episódios do podcast. Na minha retrospectiva do Spotify, apareceu Vogalizando como o principal programa que escuto. Além de dizer que estou entre os 7 ou 9% top fãs e escutei mais de 1.900 minutos. Com isso, tomei coragem de escrever para vocês.
Esse é fã, hein?
Pô, cara, ouviu bastante, hein? Pô, mandou bem. Queria compartilhar a maneira que tento ajudar o canal, além de ser membro, mas devo admitir que não é só para ajudar, mas sim por causa dos excelentes vídeos exclusivos que produzem. Olha aí.
Olha.
Eu moro em BH, porém sou de Curitiba e devido ao meu trabalho acabo viajando muito. E em todo lugar que fico, seja Airbnb ou hotel, tem YouTube logado na TV, eu vou e inscrevo a pessoa no canal.
Excelente.
E assisto vários vídeos esse na cara, conta.
Esse cara tá na frente.
Pô,
esse cara tá muito na frente.
Cara, esse... Oh, oh.
Tá aí um negócio que tem que pegar, né? Essa moda.
É.
Consultório de
dentista.
De dentista. É o quê? Deu mole um controle? Tu vai lá e escreve.
Escreve vogalizado. Inclusive, deixo ligado enquanto durmo para que só apareça vocalizando quando a pessoa for abrir o YouTube. Cara, muito bom esse cara, velho. Aproveitando o e-mail, gostaria de sugerir um tema sobre os principais generais da Segunda Guerra Mundial, as principais batalhas, como foi o final da guerra para cada um deles, em especial um episódio sobre Erwin Rommel, a raposa do deserto, contando um pouco sobre a vida dele antes mesmo da Segunda Guerra. Tem vídeo sensacional no canal Sala de Guerra que conta em detalhes a vida dele e poderiam tomar como base.
Olha, tu conhece o Raposa do Deserto?
Conheço, pô, o Rommel. O Rommel, ele é um dos caras que participou daquele plano que é bombardear, que explodiu uma bomba dentro da sala que o Hitler tava na reunião, sabe?
Ah, sim, sim.
E o Rommel foi um dos caras que eles ficaram chateadíssimos e disseram, tá, Rommel, tu hoje não vai executar, mas estamos vendendo aqui. A gente não vai fuzilar, mas estamos vendendo aqui. Porque
Não dá também pra te deixar vivo.
Né, então, mas ficaram chateados assim, o Rommel era um dos mais respeitados, os caras fizeram isso triste assim. Sabe, até tu, Rommel, foi isso. Peço desculpas pela extensão do e-mail e novamente agradeço pelo conteúdo. Abraços de um grande fã e admirador. Feliz Natal e um próximo ano novo. E claro, vamos se amar.
Show de bola.
Pô, o Thiago Camargo de Lima aqui...
Tem que pegar, essa moda tem que pegar.
É, esse cara mandou bem demais, bem demais. Meu amigo, um grande beijo pra ti.
Escreveu os outros contra a vontade dele.
Cara, é incrível, né? O cara abre o YouTube e... Que porra! Que essas porra aqui vocalizando?
Adomiran Ferreira. Bom dia, pessoal do Vogalizando. Tudo certo com vocês? Me chamo Adomiran, nome difícil mesmo. E primeiro quero agradecer pelo conteúdo de ótima qualidade que vocês vêm criando. Sou do interior de Santa Catarina, mas moro em Joinville e adoraria um dia ver vocês pessoalmente. Acompanho o canal desde que vocês tinham 30 mil inscritos e agora não perco nenhum vídeo e nenhum podcast. Curto muito ouvir vocês batendo um papo e acho muito engraçado a risada do Marco. Haha.
Tu tens a risada boa, cara.
Eu não gosto muito da minha risada. Sabia?
Não, a tua risada é boa, cara. Se o nosso canal estourar muito mais, tu vai ser reconhecido como a melhor risada do Brasil.
É mesmo?
Falta isso, vai ser.
Será?
Vai ser, tenho certeza.
Tá bom. Sou técnico eletrônico e gostaria de sugerir um vídeo sobre a batalha das correntes do Tesla e do... Eu tinha lido Edilson.
O Edilson Capetinha, o jogador de...
O Tesla e do Edison, ou algo sobre os avanços naquela época que nos influenciam até hoje. Vou agradecer ansioso para que leiam meu e-mail no próximo episódio. Abraço!
Ô, grande Adomiran. Adomiran. E o seguinte, esse vídeo aí eu já coloquei nas sugestões de tema faz tempo, só faltou coragem pra fazer.
Coragem.
É. Tá bom. Mas esse cara aqui deu um empurrão, hein?
Olha.
Então, talvez logo a gente tenha um vídeo sobre o duelo entre Tesla e Edison.
O Edilson.
Valeu, Adomiran. Um beijo. Meu amigo Marco, vamos para a agenda da semana?
Ah.
Cara, nessa terça-feira vamos ter um vídeo sobre elas, as bruxas da noite.
Olha aí.
Aviadoras soviéticas, três, não sei se fala regimentos, no vídeo tá escrito certinho. Foram criados com exclusivamente mulheres. Um deles era de bombardeio noturno, que tirava o sono dos nazistas, cara. Os caras, quando elas desligavam os motores,
deixavam na banguela.
Silenciosas, quando os caras viam, meu, tem um ali, tem um outro aqui, e o que a gente faz? De repente vem um terceiro avião e taca a bomba em cima dos caras. Oh, era um terror, tá? Vamos falar sobre essas mulheres que foram apelidadas de bruxas da noite.
Excelente.
E na quinta-feira, temos a parte 2 de um vídeo que fez muito sucesso quando foi lançado e que muita gente pediu parte 2. Que é um top 10 sobre os maiores momentos da história do esporte. Nesse não vai mais ter a porrada do Muhammad Ali no Sonny Liston. Não vai mais ter... O que teve no outro?
Porra. Eu não lembro mais.
Não vai mais ter vários outros que teve naquele. Mas vai ter o quê? Vai ter...
Quando o Marco fez 21 quilômetros.
Porra.
Na meia maratona.
Esse, correu pra cacete aquele lá, hein? Vai ter a final da Copa de 2022. Nesse vai ter a batalha dos sexos entre a Billie Jean e o Bobby Riggs. Vamos falar do Pelé. E vamos falar também do desastre de Le Mans, meu amigo. Que é o vídeo exclusivo para Vogalovers de carteirinha dessa semana. Quando uma batida nas 24 horas de Le Mans deixou 80 mortos quando o carro capotou e partes dele saíram arrastando em cima dos espectadores.
Cacete.
Teve
80 mortos?
Teve gente que foi decapitada, meu amigo. cara. Então, assim, tragédia sem igual que os Vogalovers de carteirinha vão ter o prazer de ver. Não é mentira, eu tô brincando. Pô. Eu tô brincando. Foi uma piada. Que os Vogalovers de carteirinha vão saber com mais detalhes quando assistirem ali na sexta-feira.
Show de bola.
Meu amigo Marco, vamos dar um abraço?
Vamos. Vamos pausar aqui, dar um abraço? Vamos. Do nada assim. Meu amigo, tô carente. Vamos dar um abraço.
Vamos mandar um abraço pra alguns membros do nosso canal, cara, que completaram um ano apoiando, vogalizando ininterruptamente, meu amigo.
Olha aí.
Os caras sequer trocaram o cartão de crédito enquanto estão apoiando o nosso canal.
Diz uma coisa a mais, né? São responsáveis. Não, não perdem o cartão. Não caem em golpe.
Não, os caras aqui, porra, mandaram bem demais. Então aqui, ó, vamos mandar um abraço pra eles que já completaram um ano do nosso canal. Um abraço aqui pro Wesley Souza.
O Samuel Fish.
O Wendel Prisgoda.
Myron Reis.
Everton Félix.
Rodolfo Ferreira.
Antônio Campos.
Mindaro.
Tatiana Ribeiro.
David Krenkel.
Aldo Rosário.
Amário Fernandes.
Fernando Henrique Domingos.
Cauê Rodrigues.
Rodrigo França.
Drivingville.
Michael Leonel.
Felipe Silva.
Márcio Cunha.
Thiago Caldas.
Cleverson de Freitas.
Júlio César Sakamori.
Leonardo Sacre.
Ivan Domingues.
Marcos Vinícius.
Gremory.
Matheus Gil.
Roberval Taylor.
Guilherme Sanches.
Renan Felipe.
Alexandre Flecha.
Diego Coutinho.
Felipe Bueno.
Jean Carlos Pandini.
Caroline Abreu.
Oscar.
Juan Gonçalves.
Miriane Mara.
Matheus Dias.
David Marques.
Ricardo Abreu.
Luiz Henrique Vasconcelos.
Thiago Camargo de Lima.
Sérgio Neivert.
Charles F.
Pedro Bartolini.
André Bastos.
Karina Suzuki.
Vitor Tiburtino.
Guilherme Paulovski.
Douglas Costa.
E o João Henrique Mendonça.
Cara, um ano de clube de membros e os caras estão há um ano apoiando a gente.
Os caras são os alicerces do canal.
Ô, galera.
Do podcast.
Galera, valeu mesmo. É importante demais esse apoio, vocês não fazem ideia. Então, fica aqui, ó, um grande beijo pra vocês que estão há um ano, mas, porra, um beijo a quem também começou a apoiar agora. A gente espera aí que vocês...
Fiquem um ano também. Não só um ano, né?
Ah, o que fica...
Quanto der.
Enquanto a fatura do cartão conseguir, você paga. A gente agradece. Agradecemos mesmo. Mas lembrando, não deixe de pagar a pensão pro teu filho. Não apoie o Vogalizando se tu não tiver...
Essa é sempre a mensagem.
Porra, por favor. E quem quiser contato com a gente, Marco, como é que faz?
Ah, pode mandar um e-mailzinho, né? Pro vogalizandohistoria@gmail.com pra falar sobre qualquer coisa que não seja o podcast. Pra aparecer aqui, manda pro podcast do vogalizando@gmail.com. Mas pode também mandar uma DMzinha no Instagram, no Twitter, no aonde for, que der pra mandar uma DM, pode mandar. É, no Instagram é o canal principal, assim, né?
Isso.
É onde tem mais chance de obter uma resposta. Também pode conferir nosso conteúdo nesses lugares.
Porra.
Pode conferir conteúdo no Instagram, pode conferir conteúdo no Twitter.
No TikTok,
é. Que tem vídeos curtos.
Esse ano a gente não lançou TikTok ainda.
Ainda não.
Porque a gente tá formulando um novo formato de vídeos pra ir lá, que ia pro ar semana passada, mas tivemos dificuldades na gravação.
Sim.
Mas
esse ano começou atribulado.
O que nos atrapalhou foi o vídeo da Primeira Guerra Mundial.
Sim.
Que a gente já decidiu também começar com muita ousadia.
É.
Mas assim, já tá
nos eixos.
Ah, já tá entrando. Já teve thread no Twitter semana passada. Semana já vai ter de novo. Então, assim, ó, já tá começando a tudo caminhar certinho.
Já estamos nos trilhos.
Não, já estamos nos trilhos. E assim, ó, pô, já estamos com os vídeos da semana tudo pronto. Vamos gravar tudo aqui já. Então, assim, ó, tá indo legal.
Sim.
Começou um pouquinho devagar, mas tudo caminha bem.
Isso.
É isso aí, meu amigo.
É isso aí.
Pô, faltou dizer pra quem nos apoia. Quem quiser apoiar, galera, pô, claro, o like no vídeo, comentário pra gerar engajamento, compartilhar com os colegas, tudo isso ajuda muito. Tu entrar no Airbnb, logar no abrir
esse,
o YouTube.
Esse aí é o campeão.
Cara, esse cara mandou muito bem, tá? Esse cara mandou bem demais. Mas assim, ó, pô, quero colaborar um pouquinho mais. Quero pagar um cafezinho pros caras. Quero pagar um Mac com batata e bebida. Pô, comenta ali um valeu demais.
Isso.
Sabe? E não só tu escrever valeu demais. A gente só escreve valeu demais. Não, não.
Não é assim.
Tem dentro do YouTube um negócio...
Pode fazer isso.
Pode fazer também. Ajuda muito. Porque às vezes o cara, pô, quer ajudar, mas não tem condição. Meu amigo, não tem problema. Assim, ó, só curte, comenta. Isso já ajuda pra caramba. Mas caso tu possa, o valeu demais é dentro do YouTube, que tu consegue fazer um pagamento ali pra gente. Pô, tem gente que comenta 2 pila, 5 pila, 10 pila, o que tu puder ajuda bastante. Um Pix. Manda um 5 pra gente ali, pô. A chave é o nosso e-mail, é o vogalizandoastro@gmail.com. Mas se tu quiser virar membro, é ajuda mais significativa estrutura financeira que se tem. Uhum. Tem dois planos ali, o Vogalove e o Vogalove de carteirinha. A gente recomenda o Vogalove de carteirinha porque tens um benefício maneiríssimo, que é um vídeo exclusivo. Tu vai ter a cada 15 dias um vídeo extra que ninguém vai ter acesso. Tem gente que pode achar, ah, um dia eles vão liberar. Não vamos.
Não vamos.
Não, não vamos. Pode ficar tranquilo que não vai ser liberado.
Vai morrer com a gente.
É.
Com
os Vogalove de carteirinha. A gente vai afundar tudo junto. Então assim, ó. Pô, quero ver esses vídeos aí. Cara, entra lá e tem uns vídeos maneiros, cara. Pô, tu... E assim, ó. Vídeos dos mais variados. De Joana Dark a Ku Klux Klan. Uhum. De Carlos Magno ao País Baixo que o ETA.
Isso.
Do julgamento dos jogadores argentinos à polícia secreta da Alemanha nazista. Tem de tudo. Então...
E tem gente que fica braba, né? Que a gente não libera.
Tem, assim. Tem. Tem gente que... Tem gente que... Um dos comentários que eu mais gostei, uhum, foi de um cara que ele viu o vídeo da Guerra Mexicana-Americana,
uhum,
viu que nesse ia ter um vídeo sobre a República do Texas, e ele comentou o seguinte: tá ficando ganancioso, professor? Aí ele comentou o link do Wikipédia da Revolução Texana.
Uhum.
Cara, postar o link do Wikipédia pra tu ler não é uma coisa que tu vê o vídeo.
Sim, tudo, todo assunto que a gente fala vai ter.
Vai ter uma página na Wikipédia. Então assim, ó, pode ficar tranquilo que é bem diferente.
Sim.
Vai lá e assim, ó, vê o vídeo, é uma experiência.
Não, e quem não assina, não perde, só deixa de ganhar.
Então!
Tipo, continua recebendo os dois vídeos como sempre foi.
Isso é de graça, tu tá vendo um conteúdo de graça. Tu tá vendo um conteúdo de graça. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Não é que a gente tá tirando de um pra dar pra outro, não.
Não. Não é como se, tipo, ah, não, agora vai ter um vídeo pra geral e um vídeo vai ser...
Não.
A gente, a gente começou a trabalhar mais.
É, então, é isso. É isso. Gente, a gente trabalha domingo, gente. A gente trabalha até meia-noite. Então, gente, faz parte. Faz parte, assim. E ajuda muito, tá? O produtor, enquanto trabalha bastante. E a gente gosta muito quando rola a galera que assina o Clube de Membros, que a gente sente valorizado com isso aí também.
Exatamente.
Isso é importante. Beleza? E a gente valoriza muito a galera também que nos ajuda. A gente é muito feliz, muito grato. Isso. E agradecemos muito. É isso, amigo Marco.
É isso aí.
Pô, vamos dar aquele abraço ali, então.
Vamos desligar aqui e vamos dar um abraço.
Vamos. Valeu, galera. Um beijo.
Beijo.
Esta foi uma edição de TGA Produções.